Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim de mercado, dando atenção para as negociações lá na Bolsa de Chicago, principalmente para a soja. Mais uma sessão de alta e alta é importante, significativa aí de 14, 15 pontos nos principais vencimentos. A gente vai lá para a Laboro Corretora conversar com o Ginaldo de Souza, que já está aqui comigo no telão. Ginaldo, seja bem-vindo. Muito obrigado, pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. E eu queria começar essa nossa entrevista, Ginaldo, relembrando o que você tinha dito na última entrevista que vocês fizeram direto lá dos Estados Unidos aqui para o Notícias Agrícolas, falando que você não se surpreenderia se o USDA no próximo relatório, trouxesse números acima dos 119 milhões de toneladas. Dito e feito, último relatório, mais de 120 milhões de toneladas, Ginaldo. Ou seja, o que vocês conseguiram detectar lá nos Estados Unidos é exatamente essa safra recorde, vindo por aí, é uma safra cheia, uma safra que justifica uma produção de 120 milhões de toneladas, na sua opinião, Ginaldo?
Alex, amigos de Notícias Agrícolas, boa tarde, companheiros de labor, clientes de labor, meu boa tarde, o meu agradecimento profundo a vocês. Sem dúvida nenhuma, nós viajamos os oito estados principais. Começamos lá no leste com Ohio, Indiana, Illinois, Missouri, Iowa, Dakota do Sul, cruzamos um pouquinho ali na Dakota do Norte. Entramos por Minnesota e voltamos de novo para Iowa e depois Chicago, Illinois. Fizemos 4.500 quilômetros, Alex, e desde o primeiro dia nós nos surpreendemos com a qualidade, a saúde das plantas, principalmente da soja, lá em Ohio, Indiana, e assim foi. Pegamos um pouco de soja, mais ou menos, na região de Illinois. Mas, no geral, nos surpreendeu. Tem gente mostrando fotos, etc., tal, tal, na Dakota do Norte, na Dakota do Sul, é verdade. Lá no extremo oeste, mas coisa pouca, nada significativo. Então, nós dissemos isso e reafirmamos uma coisa a mais aqui, e o nosso grupo, consciente da nossa responsabilidade, disse o seguinte: nós, num conjunto de informações, dissemos o seguinte. Esta safra não é menor do que a do ano passado. A produtividade, sim, mas o tamanho da safra, não. Porque eles plantaram 6 milhões de acres a mais e isso vai fazer a grande diferença. E já falávamos que todo mundo estava surpreso com o relatório de agosto, que aquela condição que o USDA soltou da safra maior do que se esperava não era verdade, e nós desmistificamos isso. Até certo ponto, desmentindo isso, porque o que nós vimos realmente chamava atenção. E vou te dizer mais uma coisa, Alex. Nós falamos sobre isso durante a viagem e colocamos até num vídeo. Se as duas últimas, uma, duas chuvas tivessem vindo no final de agosto, a safra seria muito maior ainda, muito maior ainda. A diferença está em tecnologia, a diferença foi o clima mais frio. O clima mais tranquilo, as chuvas de agosto ajudaram muito. Então, meu caro, nós estávamos corretos e não acreditamos que o USDA possa reduzir a safra no relatório de outubro, como alguns disseram ou estão dizendo ainda.
Muito bem. Agora, Ginaldo, nos ajude então a entender um outro momento aí relacionado ao mercado. Apesar desses números recordes, acima de 120 milhões de toneladas, a gente tem visto aí um movimento de alta lá em Chicago. Como é que a gente entende esse movimento? O que que justifica isso? A soja hoje, por exemplo, trabalhando aí acima, quase a 9,70 no primeiro vencimento, aliás, no acima dos 9,75 no vencimento novembro, e já quase chegando perto dos 10 dólares ou acima disso no vencimento, nos vencimentos março e maio, né, Ginaldo? O que que está acontecendo que justifica essa movimentação positiva, mesmo com o safra recorde lá?
Olha, Alex, eu vou usar uma expressão aqui dizendo o seguinte: os players, no dia do relatório, viram o relatório, o mercado caiu 21 centavos logo na abertura e depois voltou e fechou apenas com 10 centavos. O mercado voltou acima dos preços que estavam anteriormente. Isso porque o mercado deu uma banana, vamos dizer assim, literalmente, deu de ombros para o relatório do USDA. O que aconteceu e está acontecendo é o seguinte: é simples de explicar. Três ou quatro coisas importantes. Primeiro, demanda forte. Todos os dias você tem vendas sendo anunciadas para Anode Destination ou diretamente já para a China. É, você tem uma demanda forte. Hoje as vendas semanais vieram de novo 1 milhão 610 mil toneladas, muito acima da expectativa, daquilo que se esperava para hoje. Você tem os comerciais vendendo, os exportadores, no caso, vendendo. Só que os produtores não estão vendendo. Então, esse fenômeno está acontecendo. Então, quando o produtor não vende e o comercial vendeu, o que é que ele vai fazer? Vai tratar de se cobrir em Chicago, se BOT. Foi o que está acontecendo. Então, demanda forte, produtor vendendo menos, os fundos também estão vendidos e, naturalmente, estão acertando as posições para ajustar. Agora, por quanto tempo esse movimento de alta vai continuar, a gente tem que dizer que não sabe. Uma outra coisa que está ajudando: dólar muito baixo nos Estados Unidos em relação às moedas. E o clima da América do Sul começando a entrar no foco dos players, principalmente o clima brasileiro. Isso está ajudando o mercado, ajudou nesses dois, três últimos pregões e poderá ajudar um pouco mais. Mas a gente tem que ficar de olho aberto, porque não tem geadas no movimento, nas previsões, pelo menos por enquanto. Não, os estados que começam a colher mais forte dentro dos próximos 15 dias, como Illinois, Missouri, Tennessee ou Kentucky, vão jogar um pouco de mercado, poderão jogar um pouco de mercado para baixo, o mercado para baixo. Então a gente tem que ficar de olho. Esse movimento, com uma safra enorme, ele está passando por, vamos chamar assim, ele está andando na contramão. Isso é muito importante para que se aproveite as oportunidades de venda. Eu não diria para o produtor brasileiro ficar sentado em cima. Pelo contrário. Se entrarmos em outubro e o clima estiver normal no Brasil, se normalizar, as coisas voltam a pegar. Então a gente tem que levar em consideração esses aspectos que eu citei, mas tem que olhar também que é hora de talvez começar a vender.
Antes da gente falar mais sobre essa recomendação de venda aí, Ginaldo, eu queria pontuar alguns detalhes aí que você colocou que justificam essa movimentação altista aí em Chicago nesse momento. Demanda
Perfeito.
forte, principalmente da China. Por que que isso está acontecendo? A China tem margens positivas nesse momento que justificam essa compra. A China comprou menos do que precisava para o período. Enfim, por que que essa demanda forte da China está acontecendo?
O mercado chinês está aquecido, ele não tem contramargem e eles estão comprando. Chega na próxima semana uma nova delegação, e isso foi um dos fatores, talvez o pivô que ajudou a puxar o mercado ontem e hoje, poderá puxar um pouco mais amanhã, é que uma nova delegação está vindo para os Estados Unidos justamente para aquisição de soja. Então a demanda na China está aquecida, não é que eles compraram menos, não. Mas eles estão vendo que soja abaixo de 9,50 para eles fica muito competitivo com a demanda deles. Eu diria para você que essa é a razão principal da China estar vindo para o mercado e estar absorvendo as quantidades disponíveis. E a América do Sul, Alex, pela normal, nós entramos na sazonalidade, o Brasil não vai vender soja nos próximos 30, 40 dias e eles só têm que comprar onde? Nos Estados Unidos, cuja safra está entrando e, naturalmente, vai ter uma oferta grande.
Muito bom. Agora, você também lembrou que as trades estão vendendo sem ter o produto na mão, né, Ginaldo?
Esse é um dos aspectos, Alex, que a gente tem que considerar. Como se faz? O produtor não vende, mas eu tenho que cumprir compromissos com meus compradores. Eu sou obrigado a vender, vamos dizer assim, mas eu não estou coberto. Corro para onde? Corro para a Bolsa de Chicago. E aí ajuda a puxar os preços. Hoje os fundos também colaboraram bastante, compraram 8 mil contratos de soja, compraram 3 a 4 mil de farelo, 2 mil contratos de óleo. No trigo eles ficaram basicamente 0 a 0 e no milho compraram aí 1.500 a 2 mil contratos apenas.
Mas
Então,
para.
os fundos também estão comprando porque eles estão shorts, estão vendidos.
Mas para conseguir pegar essa soja do produtor, o que o produtor americano está pedindo? Aonde tem que chegar o preço aí para o produtor americano se animar, Ginaldo?
O produtor americano quer receber, no mínimo, na sua lavoura, 9,50, tá? 9,50. É claro que isso é um preço médio, mas ele quer receber no mínimo isso aí. Então, ele quer vender acima de 9,50. Tá? Ele tem isso na cabeça, ele não está vendendo, ele não está preocupado. Mas nós sabemos que quando começar a colheita, ele vai ter que vender soja. O produtor americano, ele vende primeiro a soja, para depois entrar no milho. É bom que se deixe claro isso aí, para depois vir uma pressão de venda aí em outubro e dizer, ah, eu perdi a oportunidade. Não, é preciso aproveitar os momentos que o mercado oferece.
Quanto tempo mais a gente pode ter aí de bom momento aí do mercado? E qual é o fôlego da alta aí, desse movimento de alta ainda, Ginaldo?
Vamos dizer, o pessoal está começando a recomendar vendas futuras, vamos falar da próxima safra, maio acima dos 10 dólares, hoje fechou 10,02. 10 de 10 tem uma grande resistência, o mercado poderá subir mais 15 centavos, 20 centavos? Pode sim, sem dúvida nenhuma. Começa a se especular com o clima da América do Sul, o atraso do plantio, tudo isso aí são fatores importantes para ajudar a puxar o mercado. Como o produtor não vende, o mercado puxa um pouco mais, mas nós temos que ter em mente que daqui 2 semanas nós já começamos a ter colheita forte do sul do meio oeste para baixo, não do sul para cima, porque o norte e norte vai demorar um pouco mais, a colheita é mais tardia.
Muito bem. E essa recomendação de venda, Ginaldo, é para quem? Para quem tem a soja disponível, a soja na mão ainda, ou é já negociando a soja futura da próxima safra?
Eu diria que você tem que pensar na soja que você tem disponível. Né? A soja futura você pode esperar um pouco mais, mas hoje, por exemplo, nós fizemos recomendações para alguns clientes nossos, clientes grandes que são produtores, que começassem a pensar em vender 20% da sua safra com soja em maio, o contrato maio acima de 10,10. Então, começar a vender acima de 10 e 10, aproveitando os prêmios que ainda estão relativamente bons e fazer um preço médio bom. Porque 10 e 10, na hora da colheita, na hora da pressão de colheita, o mercado não deve se sustentar muito acima disso aí e deve ir para baixo dos 10 dólares. Tá?
Então, atenção e estratégia, principalmente, né?
Exatamente. Nós temos que levar em consideração, Alex, aquilo que eu sempre digo e repito: o mercado é soberano. O mercado está na contramão da oferta. E essa contramão é temporária. Mais 15 dias, 2 semanas, vamos falar assim. Começa a colheita, o produtor americano aí vai vender, por isso que os players estão se cobrindo de Chicago e vão cobrir a sua posição depois no físico saindo de Chicago. Essa é uma operação normal.
Agora, o Ginaldo, e o produtor que analisa da seguinte forma: eu não vou participar agora, não vou vender essa soja que eu tenho disponível agora, porque eu sei que o mercado interno pode me ajudar um pouquinho mais para frente. Faz sentido isso? Faz sentido esse pensamento?
Faz sentido, sim, senhor. Hoje mesmo um grande produtor aqui do Paraná me falou isso. Ginaldo, eu segurei soja até agora, eu não quero vender a 66 na região de Cascavel, quero esperar um pouco mais. E eu falei, você está perfeitamente certo, mas não perca o bonde. Ah, porque o produtor normalmente entende o seguinte: o mercado sobe, vai subir um pouco mais. Vai subir um pouco mais. E ele pode subir. É o contrário de quando cai, né? Está caindo, ah, ele vai recuperar. Não é assim. Então, quando ele está subindo, aproveitar isso aí. Então, por isso que eu digo, tem que aproveitar essas altas agora, esses últimos 15 dias, para vender. Claro que o prêmio aqui no Brasil, pela escassez da soja, pode melhorar, cobrir uma parte das perdas com Chicago a partir de outubro. Isso pode acontecer, sim, Alex.
Muito bem. Perguntas, Ginaldo. O Marlon Paniagua, lá de São Paulo, te dá uma boa tarde aqui e diz o seguinte: a demanda vai engolir esse tamanho de safra americana, margens de esmagamento excelentes globalmente, nos Estados Unidos, China e até no Brasil, e no Paraguai, onde eu estou, também. Por aqui, muito pouca soja para ser comercializada. Mas ele faz a pergunta agora. O que passará com os preços se os americanos resolverem sair primeiro com o milho do que a soja? Ou seja, manter a soja sem vender no início da colheita. Você acha que os americanos, apesar de não terem tradição de fazer isso, podem usar dessa estratégia esse ano, Ginaldo?
Antes de tudo, meu abraço carinhoso ao Marlon. Um abraço aí, Marlon, para você que está aí no Paraguai. Marlon, objetivamente respondendo, eu não acho que o produtor americano vai segurar soja. Eu acho que ele vai vender. Esta é uma tradição. Ele é milheiro, ele não é sojeiro. E não vejo que ele vai guardar soja, porque vai a safra desse ano, em que pesa a produtividade menor, ela é maior do que o ano passado. Vai ter problemas de armazenagem, apesar de ele estar muito bem estruturado, muito bem equipado, mas eu não vejo, sinceramente eu não vejo. Você terá uma grande oferta mundial e uma expectativa sobre a safra da América do Sul. Se a safra da América do Sul estiver correndo tudo bem, meu amigo, você não tem por que esperar preços altos. Agora, o clima vai determinar a safra da América do Sul e, naturalmente, vai contribuir com os preços, para cima ou para baixo, Marlon.
Muito bem. O Leonardo, de Jataí, Goiás, pergunta o seguinte: qual é a tendência do mercado futuro em relação ao contrato março de 2018? Vai continuar subindo? E o que que você acha? Recomenda começar as vendas agora?
Acabei de responder há pouco, né? E é o. Como é o nome dele?
É
O
o Leonardo.
Leonardo, né?
Isso.
Isso. Leonardo, um abraço para você aí de Jataí, Goiás. Acabamos de falar que soja futura acima de 10 é para começar a analisar, para começar a pensar e começar a vender um pouco. Evidentemente, você pode querer especular ou até acreditar que o clima não vai bem e querer especular um pouco mais. Mas o bom senso, a realidade, mostra que nós devemos trabalhar sempre com uma venda, pensando em cobrir os seus custos, pensando em garantir uma receita relativamente boa. Então, a recomendação, acima soja, acima de 10 e 10 para maio, nós estamos recomendando que comecem a vender. Não é para vender tudo, evidentemente.
Olha a pergunta do Leonardo de São Gabriel, outro Leonardo, só que agora de São Gabriel, lá no Rio Grande do Sul, também nessa linha de vende ou não vende, Ginaldo. Se você tem soja sobrando hoje, com compromisso para vendê-la até 31 de dezembro de 2017, o que você faria?
Eu esperaria um pouco mais, aproveitaria essas altas e iria vendendo. Eu não vou ficar segurando, esperando até dezembro de 2017, que eu posso me dar muito bem, porque os prêmios brasileiros podem subir um pouco mais, mas Chicago pode cair, depende muito naturalmente das questões climáticas na América do Sul. Se esta oferta grande que tem mundialmente falando hoje, ela não era para estar com os preços, ela não contribui para que os preços estejam acima dos 10 dólares. Sinceramente falando, Leonardo.
O Lorival de Oliveira, de Tangará da Serra, lá no Mato Grosso, questiona então tá na hora de vender a soja? Tá, né? A soja disponível principalmente, né, Ginaldo?
Exatamente, aproveitar as altas e começar a vender, porque, como eu disse, o prêmio no Brasil pode subir. Vamos dizer, pode sair de 80 para 100, 120, pode. E Chicago pode cair um dólar durante a colheita, né? Se o clima na América do Sul volta a frisar e estiver bem.
O Fabiano, de Toledo, no Paraná. Durante o decorrer da colheita americana de soja, podemos ter alguma surpresa e a produção vir abaixo de 120 milhões de toneladas?
Eu não trabalho com a produção menor do que os 120, sabe, meu caro amigo? Eu diria para você que a safra seria muito maior se tivesse acontecido uma, duas chuvas no final de agosto. A safra é enorme. Vocês não imaginam a surpresa de grandes de produtores que estavam comigo. Tinha produtor de 1.000 hectares e tinha produtor de 25.000 hectares. Além disso, empresários, agrônomos, técnicos, zootecnistas. Todos foram unânimes. Não foi só a minha experiência que me levou a tomar a decisão de dizer que não ficaria surpreso com a grande safra que viria e que o USDA não iria reduzir. Foi também, naturalmente, a participação de clientes que estavam conosco, de amigos que estavam conosco. Eu não creio que o USDA vai reduzir safra no futuro. Sinceramente falando, não. A safra é enorme, tá?
Muito bem. Tarciso Daltroso, de Boa Vista do Cadeado, também lá no Rio Grande do Sul. Será que o bushel poderá chegar em 10 dólares? Se ele olhar o mercado futuro, maio já chegou, né, Ginaldo?
Ah, já chegou, maio já chegou e o março fechou hoje, let me see, a
9,94.
9,94 e um quarto. Então, maio, o março deve superar, pode superar os 10 dólares. Agora, é preciso levar em consideração que soja, ela é uma commodity volátil e a volatilidade da soja pode ser dos dois lados, para cima e para baixo. A gente tem que considerar esses detalhes.
Muito bom. Meu caro Ginaldo, temos então uma situação para aproveitar. Depois vem aí um período em que os preços podem entrar num ritmo aí de queda. Mas você acha que a gente perde aí muito com a chegada da safra americana em termos de patamar de preço, Ginaldo?
Eu acho que sim, Alex, porque é sensível. Eles vão passar com um estoque de 370 milhões de bushels. O estoque futuro com 470. Uma oferta mundial, considerando a safra americana do jeito que está, cheia, uma oferta muito grande. E essa vai depender da América do Sul. Não podemos esquecer em absolutamente a América do Sul, que produz muito mais soja do que os Estados Unidos. A América do Sul produz 180 milhões de toneladas, os Estados Unidos produzem, vamos dizer, 120. Então, tudo isso aí é importante levar em consideração. Mas hoje, pelas condições de hoje, se o clima se normalizar e o Brasil, a Argentina, enfim, a América do Sul tiver uma safra cheia, nós vamos ter, naturalmente, pressão sobre os preços. Agora, se há qualquer eventualidade climática, anomalia climática aqui na América do Sul, poderá botar os preços muito mais altos. Aí vai depender de clima. Olhando hoje, a oferta é muito grande e os preços não teriam condições de resistir por muito tempo.
Muito bem. Ginaldo de Souza, obrigado pela sua participação mais uma vez, meu caro. Um abraço para você, até a próxima.
Abraço, Alex. Abraço, amigos de Notícias Agrícolas. Abraço aos companheiros de labor. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus.
Muito obrigado. Até a próxima.
Até a
Tá
próxima.
então, Ginaldo de Souza, da Labora Corretora, fazendo essa análise para a gente do mercado. Momento interessante para se pensar em fechar alguns negócios. Obviamente, prioridade para a soja que está disponível, que está na sua mão. E à medida que os preços forem subindo, se você vê uma margem importante, positiva aí para os preços, por que não ir participando? Mas, segundo o Ginaldo, safra futura ainda dá para esperar mais um pouquinho. O importante é você aproveitar os atuais preços para desovar esse estoque que está na sua mão, tá certo? A gente vai ficando por aqui. Deixa eu passar antes para vocês os números de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. Eu começo mostrando a soja e você acompanha comigo na tela que o setembro subiu mais de 14 pontos a 9 dólares e 67 centes por bushel. Novembro, 9,76, alta de 16 pontos. Janeiro de 2018, 9,86, subindo 15 pontos mais 25. E o março de 2018, 9 dólares e 93 centes por bushel, 14 pontos mais 25 de alta. O maio de 2018 a gente não consegue ver aí na tela, mas fechou aí acima dos 10 dólares por bushel. Vamos aos números do milho. Setembro, 3 dólares e 41 centes por bushel, subindo 3 pontos mais 25. Dezembro, 3 dólares e 54 centes por bushel, alta de 2 pontos mais 75. Março de 2018, 3,66, subindo 2 pontos mais 75 também. E o maio, a mesma alta, que fechou a 3 dólares e 74 centes por bushel. E tem também os números do trigo. O trigo tem um fechamento mais positivo para o primeiro vencimento, que subiu 7 pontos e meio a 4,28. Já o dezembro subiu 0,25 apenas, 4 dólares e 43 centes por bushel. O março, a mesma alta, 4 dólares e 62 centes por bushel. E o maio, 4 dólares e 76 centes por bushel, alta de 0,25 também. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua participação, a sua audiência. Daqui a pouco tem mais informações, novas cotações, tudo para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.